CBN Saúde de hoje, nós vamos falar sobre arritmia cardíaca. Você já conseguiu sentir ali, já sentiu por acaso o seu coração batendo de maneira irregular? Pois é, se isso já aconteceu com você, é necessário redobrar a atenção. Isso pode indicar uma arritmia cardíaca. E alguns dados da Sociedade Brasileira de Arritmias Cardíacas indicam que essa condição pode acometer uma em cada quatro pessoas ao longo da vida, e que ela é responsável pela morte súbita de muita gente ao longo dos anos. Estamos falando em mais de 300 mil mortes no Brasil. Essa condição é grave e por isso foi criado o Dia Nacional de Prevenção das Arritmias Cardíacas e Mortes Súbitas, que é amanhã, dia 12 de novembro. Para falar mais sobre os sinais de alerta, sobre os avanços científicos na área, também nos auxiliar a identificar esses problemas de uma maneira mais precoce, nós falamos ao vivo agora com o cardiologista Renato David. Bom dia, doutor.
Bom dia, um prazer falar com vocês, principalmente sobre um assunto tão importante, né, como arritmias cardíacas e a prevenção de morte súbita. Vamos tentar esclarecer algumas dúvidas frequentes em relação a essa patologia.
Para a gente começar, vamos falar primeiro, então, sobre os sinais de que realmente algo não está bem com o coração. Às vezes a gente acha que só fazendo um check-up, só no teste, é que a gente consegue identificar isso. É possível identificar essa arritmia antes de passar pelo médico ou não?
Geralmente as arritmias, quando surgem, né, elas causam alguns sintomas. É claro que a gente pode prevenir arritmias mais graves, principalmente na prevenção de doenças cardiovasculares, né? Então, o cuidado com a saúde, a prevenção, por exemplo, de eventos mais drásticos, como os infartos e outras patologias, podem nos ajudar a prevenir as arritmias mais complexas. No entanto, muitas vezes, essas arritmias podem acontecer mesmo em corações estruturalmente normais. E aí, geralmente, a atenção deve ficar, né, principalmente, nesses sintomas, como palpitações, tonturas, muitas vezes desmaios, que podem estar associados a ocorrências transitórias desse tipo de anormalidade.
Doutor, como que a arritmia está ligada à morte súbita?
Na verdade, a morte súbita cardíaca, ela está sempre associada a algum tipo de arritmia, né? Temos estudos já da década de 80 que demonstram que em 85% das mortes súbitas cardíacas são causadas por taquiarritmias, enquanto as demais são por bradiarritmias. Então, de modo geral, sempre está envolvida nesse tipo de anormalidade, tá? Então, o conhecimento dessas possíveis arritmias de forma precoce, ou pelo menos assim, a determinação antes de um evento mais drástico, pode nos permitir o tratamento e, quem sabe, até a prevenção desses eventos mais complexos e malignos.
O que causa essa arritmia cardíaca, doutor? Quais são as possibilidades de causa?
E como eu disse, geralmente as arritmias cardíacas estão tipicamente envolvidas ou associadas a uma doença pré-existente, como, por exemplo, infarto. Na nossa região aqui no Centro-Oeste, em Brasília, é muito comum a doença de Chagas, que geralmente pode levar a esse tipo de arritmia. No entanto, mesmo corações estruturalmente normais podem apresentar arritmias. É claro que nesses casos são arritmias tipicamente mais benignas, de melhor prognóstico, mas naqueles casos onde há uma história familiar, principalmente de morte súbita pré-existente, tem que ser avaliado, porque pode ter risco de arritmias hereditárias, genéticas, e que devem ser feito diagnóstico precoce.
Como é feito o tratamento dessas arritmias?
Bem, há diferentes tipos de arritmias e para cada uma delas há diferentes tratamentos. Mas, de modo geral, vamos dizer assim, o mais comum são as chamadas bradiarritmias, que é quando o coração é muito lento. E, nesses casos, o tratamento mais indicado e que está associado a menor risco de morte é implante de dispositivos cardíacos, como os marcapassos, né? E as taquiarritmias, que são aquelas onde o coração fica muito acelerado. Nesses casos, o uso de medicações podem ajudar a prevenir alguns eventos, mas tipicamente o tratamento curativo são através das chamadas ablações, onde a gente vai no ponto que causa arritmia e tipicamente faz uma cauterização daquele ponto, com possibilidade de cura em boa parte dessas arritmias.
Hoje existem exames mais modernos também que mostram o ponto exato onde essas arritmias acontecem, né?
Exatamente. A gente consegue, através do que a gente chama de estudo eletrofisiológico, determinar exatamente a região que está causando essa arritmia e possibilita a cura em muitos casos dela. Arritmias cardíacas, que as chances de cura estão próximas de 100% e com baixo risco de complicações. Então, é importante fazer esse diagnóstico, né, e buscar o tratamento, porque muitas vezes pode te livrar o paciente de eventos mais complicados, né, de risco de mortalidade, de uma mortalidade prevenível.
Existem fatores que aumentam o risco de se ter uma arritmia ou dela levar a um quadro clínico mais grave?
Geralmente, como eu disse, são as doenças estruturais cardíacas, né? Esses fatores, essas doenças cardíacas, doenças estruturais do coração, que geralmente estão associadas a maior risco de arritmias e complicações advindas dela. É lógico que o uso de drogas, uso de entorpecentes, uso de álcool pode predispor, né, um paciente que já tem alguma alteração basal a ter maiores riscos de desenvolver arritmias cardíacas, mas, de modo geral, é uma doença pré-existente que muitas vezes está associada a risco das arritmias e das complicações advindas delas.
Quando a gente fala de arritmia, porque algo não está dentro do normal, né? Qual que é o ritmo normal ali do coração? E quando é que eu devo começar a me preocupar? Um evento esporádico já pode levantar um sinal de alerta? Ou isso precisa acontecer com mais constância, né? Isso de mudar o ritmo normal do coração?
Exatamente, assim, a gente sabe que o nosso ritmo cardíaco normal, o nosso ritmo sinusal, tem uma frequência variando em torno de 50 a 100 batimentos num paciente em repouso, tá? Quando a gente observa variações além disso, ou seja, muito lento ou muito acima de 100 batimentos, mesmo em repouso, situações habituais do nosso dia a dia, isso levanta dúvidas. O que acontece é que muitas vezes é difícil fazer o registro disso. Por vezes, essas arritmias são muito fugazes. Então, o paciente tem uma palpitação e essa palpitação ela apresenta isso no trabalho ou em domicílio. E quando muitas vezes chega ao serviço médico, a gente não consegue flagrar essa alteração que foi observada. Mas a presença desses sintomas, né, de palpitações é sempre um alerta. E a ocorrência dessas frequências além do esperado, fora da faixa esperada. Quando isso acontece, é importante buscar o seu médico para tentar definir, né, se isso realmente se trata de possível arritmia e tentar, através de exames mais acurados, conseguir fazer o diagnóstico precoce dessas alterações.
Medidas preventivas, doutor, o que eu posso fazer? De repente eu já tenho ali alguém na família que tem arritmia, já tenho uma predisposição por conta de alguma doença. O que eu posso fazer para prevenir essa arritmia e ter uma vida mais saudável, ou caso ela aconteça, ela não se torne algo tão grave?
Ótima pergunta. Isso é muito importante lembrarmos aos nossos ouvintes. A prevenção é sempre o melhor remédio, esse ditado é muito comum, né? E nas arritmias cardíacas, eu acho que é mais importante, porque muitas vezes a primeira apresentação pode ser uma morte súbita. Então, um ponto necessário de se avaliar é a ocorrência de arritmias na família ou até mesmo mortes frequentes, né? A gente, por vezes, observa é uma família que tem a ocorrência de muitas mortes na fase jovem, né? 40, 30 anos. Quando você tem isso, é importante que os familiares desses pacientes procurem atendimento para tentar diagnosticar uma doença potencialmente grave. Isso é extremamente importante, porque por vezes a gente consegue flagrar uma alteração na sua fase ainda inicial e prevenir a morte de outros familiares, né? E outro ponto, é claro, que, como eu disse, como as arritmias estão associadas a doenças cardiovasculares, hábitos de vida saudáveis são fundamentais para a gente prevenir arritmias durante a sua vida. Então, o cuidado com doenças como hipertensão, o diabetes, a dislipidemia são fundamentais para isso, além da atividade física, cessação do tabagismo, dietilismo, que também são fatores muito ligados a riscos cardiovasculares e, consequentemente, à ocorrência de arritmias cardíacas.
Um dos pontos, né, que os médicos normalmente pedem é para reduzir o estresse. Como é que a gente faz isso numa vida cada vez mais corrida, mais atribulada, com tantos afazeres e que acabam realmente aumentando os níveis de estresse?
Esse realmente é um problema dos dias atuais, né? A nossa vida é tão cheia de compromissos, né? Mas eu acho que realmente é importante. A qualidade de vida é fundamental, porque o estresse físico e emocional, ele resulta também em riscos cardiovasculares. E ainda que seja difícil, a gente tem que ter atenção de que, se não mudar esses hábitos, os riscos de doenças cardiovasculares, não só arritmias, são maiores. E tentar mudar os nossos horários, ou pelo menos determinar horários para tentar fazer um pouco mais de atividade física, estar mais com nossos familiares, que são fatores de importância para o nosso bem-estar físico e mental.
Doutor, o senhor mencionou, né, a questão de comer de maneira mais saudável, de evitar bebida alcoólica, enfim. Existe um vilão que muitas vezes é apontado aí para questões ligadas ao coração, que são as bebidas energéticas, né? E outros estimulantes usados até por quem vai muito na academia, né? Está procurando uma vida mais saudável, mas usando de alguns subterfúgios. Quais são os perigos, tanto desses suplementos, quanto do próprio energético?
Pacientes que usam cargas excessivas de energéticos, eles têm por si só realmente um maior risco, né, de eventos, porque são estimuladores, né, estimulantes que aumentam a carga de neurotransmissores adrenérgicos do nosso organismo, e isso está claramente associado a risco de arritmias. Por vezes, isso é mais frequente, né, e de maior risco em pacientes que já tenham alguma predisposição, claro, mas mesmo em pessoas saudáveis, o excesso pode realmente resultar em maior risco de alterações cardiovasculares, consequentemente maior risco de arritmias também. Então, evitar o excesso, buscar um profissional para uma orientação adequada de qual tipo de estimulante, de medicações, de uso de algum tipo de suplementação, tem que fazer parte desse nosso cuidado com a saúde, porque esses excessos podem ser prejudiciais. Não só para a pessoa que quer buscar uma qualidade, um benefício físico, né? Muitas vezes esquece dos riscos cardiológicos associados aos excessos e às complicações desse uso.
Então, vamos reforçar aqui, então, para os nossos ouvintes os sintomas mais comuns, né? Além daquela palpitação que o senhor citou, tem algum outro sintoma? De repente uma tontura, ou fica pálido demais, ou começa a suar, dor no peito? O que eu preciso estar atento para identificar realmente que pode estar acontecendo ali um quadro de arritmia cardíaca?
Tipicamente, né, os sintomas mais comuns são, como a gente disse, as palpitações, mas por vezes, principalmente em pacientes que têm um coração mais lento, o que se observa, a queixa mais frequente, é aquela indisposição, aquela falta de uma capacidade de executar atividades que habitualmente ela conseguia fazer rotineiramente. Então, a pessoa que faz uma caminhada e por vezes está sentindo uma dificuldade maior para a execução disso, subir alguns degraus de escada, isso está se tornando mais difícil, e a relação de tonturas, pacientes que sentem tonturas a alguns tipos de esforço comumente executados. Outros sintomas também que são de alertas é a ocorrência de desmaios. Os desmaios podem ser um alerta de uma arritmia mais grave. Então, na presença de eventos sincopais, né, a procura e a avaliação cardiológica é sempre importante, porque pode estar associada a essas arritmias e o diagnóstico precoce pode evitar algo mais grave.
Então, para a gente encerrar a nossa entrevista, qual é a dica-chave aqui para quem está ouvindo a gente agora e nunca tinha se atentado, né, de repente, a essa possibilidade? Às vezes até já tinha alguém na família, mas nunca aconteceu nada com ele, então ele achava que estava tudo bem ali com o coração. Qual é o recado que o senhor dá para encerrar essa entrevista e alertar os nossos ouvintes sobre a importância de cuidar um pouquinho melhor do coração?
Como a gente disse no início, o melhor conselho que eu possa dar é tentar se prevenir, né? Então, se há história na família de mortes frequentes, principalmente em fase mais jovem, tem que procurar um atendimento médico, buscar informações, fazer uma avaliação cardiológica para tentar diagnosticar alguma doença, né, hereditária, genética, que pode expor a riscos futuros também. Infelizmente, isso acontece, é muito frequente, mais do que a população imagina, então a gente tem que ter esse cuidado. E claro, a população que mesmo que não tenha história, os pacientes que não têm história de morte súbita na família, é fazer o cuidado da saúde, é ter hábitos saudáveis, quiser fazer um acompanhamento médico regular, porque isso possibilita prevenção das arritmias e, caso apresente, fazer o diagnóstico precoce, porque, como eu disse, tem tratamento, tem cura, então fazer o diagnóstico precoce é sempre importante para evitar complicações futuras.
Com certeza, é isso. Quem faz tempo aí que não faz um check-up, já corre, liga para o médico, já marca também esse exame preventivo, porque não dá para a gente descuidar, como o doutor reforçou algumas vezes aqui. Às vezes, o primeiro sintoma que vai ter é realmente uma morte súbita, e com isso não dá para brincar, certo, doutor?
Exatamente.
Muito obrigada pela sua participação aqui com a gente, pelos esclarecimentos que o senhor trouxe para a gente nessa manhã.
Eu que agradeço, um bom dia a todos.
Bom dia, nós conversamos com o cardiologista Renato David sobre as arritmias cardíacas e a importância de cuidar do nosso coração para ele manter o compasso certo. Se você perdeu um trechinho dessa entrevista, ficou com alguma dúvida, quer ouvir de novo, quer compartilhar com alguém que está precisando cuidar melhor da saúde, corre lá no nosso site cbnmaringá.com.br ou então no nosso canal no YouTube. A entrevista está na íntegra para você ouvir novamente e compartilhar com quem precisa dessa informação.